Damos início ao programa Dinheiro à Vista, com Reinaldo Domingos.
Rádio Cloud Coaching.
Dinheiro é papo de mulher? Então não é comigo. É com a nossa querida mestre, Cíntia Sena, é com você.
Obrigada, Reinaldo. Estamos aqui no Dinheiro à Vista com o tema Mulheres. Vamos conhecer e saber um pouquinho mais como nós, mulheres, lidamos com o dinheiro. Eu sou Cíntia Sena, mestre em educação financeira, venho trilhando aí essa jornada no universo da educação financeira e tenho aqui junto comigo duas convidadas especiais para que a gente possa conversar e entender um pouquinho mais desse universo do dinheiro para nós mulheres. Laila, tudo bem?
Tudo bem, Cíntia.
Se apresente para o nosso público.
Claro, eu sou a Laila. Eu sou coordenadora editorial, eu sou esposa, sou mãe de dois filhos, um casal, eu sou amiga, eu sou prima, eu sou divertida, eu gosto de conversar, e gosto de guardar um pouco de dinheiro.
Ótimo, excelente. E também nós temos uma outra convidada especial, Ju.
Oi, Cíntia, tudo bem? Bom, gente, eu sou Juliana, também sou mãe de um rapaz de 20 anos já, sou solteira, sou mãe dos meus pais também, porque hoje em dia eles, como sou filha única, eu que cuido deles, então na verdade tenho três filhos, minha mãe, meu pai e o meu filho. Sou torcedora de futebol, social media e também estou aprendendo agora a começar a lidar com o meu dinheiro.
Que legal, temos aqui pessoas com realidades diferentes, com filhos, com pais, que identifica muito com o nosso dia a dia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse cotidiano. Ju e Laila, como que vocês lidam hoje com o dinheiro? Teve uma certa dificuldade, facilidade? Você conseguiria trazer um pouquinho pra gente?
Bom, eu tenho meu esposo, né? Então nós dois juntamos a renda.
Perfeito.
Para cuidar da casa. E eu tenho já conheço a metodologia da SAP, então eu consigo administrar os meus cartões de crédito, consigo guardar um pouco de dinheiro, e eu vou ajustando aqui, às vezes acontece um imprevisto, como tem duas crianças, eu tenho um cachorro também, então alguns imprevistos acontecem, mas tudo na medida do possível.
Perfeito. E você, Ju?
Bom, na verdade, eu conheci a metodologia da SAP há pouco tempo, que me ajudou muito. Afinal, hoje eu moro sozinha, mas como eu tenho meu filho e tenho os meus pais, hoje em dia eu acabo ajudando eles também na renda. Então, para mim, isso foi conhecer a metodologia foi muito importante, porque eu aprendi também a lidar com o dinheiro, que eu até estava falando nos bastidores com a Laila, que foi uma coisa que o Reinaldo me ensinou, que hoje em dia eu aprendi que é muito mais fácil a gente guardar o dinheiro assim que ele entra, aquele dinheiro que você vai utilizar para situações emergenciais, do que usar ele depois no final, quando chega ao final do mês. Então muitas coisas a gente vai acabando se adaptando conforme as necessidades e conforme os ensinamentos da metodologia mesmo.
Mas Cíntia, eu já tive uns perrengues, já rolou uns perrengues. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, existia o cheque. Então, eu trabalhava num shopping. E aí, eu lembro que eu tinha o cheque. E como eu trabalhava no shopping, então eu não precisava consultar o nome, né, e tudo mais. Então, eu saí dando cheque, assim, pra todo lugar. Soltei cheque, um monte de cheque. E eu, o que eu fiz? Me endividei. Porque o salário não cobria o tanto de cheque que eu soltei. E aí, eu precisei da ajuda da minha mãe. O meu esposo, que era meu namorado, me ajudou também.
Certo.
E aí, foi quando eu consegui dar aquela... Aí eu falei, não posso, né? Não posso ficar desse jeito. E aí, conforme os dias a dia, né? O tempo vai passando, você vai aprendendo a lidar melhor com o dinheiro, você vai dando mais valor, as coisas vão acontecendo, você vai amadurecendo também. Então agora eu posso falar assim que tá legal. Não tá do jeito que eu gostaria, óbvio, né? Porque dinheiro é dinheiro, né? Mas tá legal, tá... Tá legal, pronto.
Eu já tive problema com cartão de crédito, não foi com cheque, mas com cartão de crédito eu tive. Sabe quando aquelas lojas de departamento feminino liberava cartão de crédito sem consultar? Eu era novinha, fui e fiz cartão de crédito.
De um monte de loja?
De todas. E aí eu
parcelou todas.
E pagava o mínimo. Ixi. E foi aí quando que você se afunda, porque pagando o mínimo não já dá. Era. Depois, quando você vê, é uma bola de neve. E demorou uns aninhos pra eu conseguir pagar e limpar meu nome por causa desses cartões.
Olha que interessante, a gente está aqui aprendendo e identificando no dia a dia, tanto da Layla quanto da Ju, situações que nós tivemos ali um contato com um produto financeiro, com um sistema de pagamento. Alguém ensinou como que usava cheque?
Não, imagina!
Ensinou como que usava cartão?
Não.
É oferecido, a gente recebe, mas a gente não sabe como fazer. E, infelizmente, quando a gente não sabe utilizar, pode ser que a gente acabe aí sofrendo algumas situações que acabam prejudicando. A gente sempre fala, né? Ou a gente aprende na dor ou no amor. Uhum. Nesse caso, a gente teve que passar por essa situação que muitos de nós passamos e nós precisamos aprender. Tem uma pergunta aqui para vocês, que também serve para você também. Como que vocês lembram desse primeiro contato com o dinheiro, o primeiro salário? O que que vocês fizeram?
Olha, primeiro contato com o dinheiro é uma coisa incrível, né?
Porque era.
Como você não sabe administrar, você se sente a pessoa mais rica do mundo. O meu primeiro salário eu nem vi. Ele foi embora, assim.
Foi embora.
Não, porque é aquela sensação de que você tá livre, né?
É.
Ai, agora o mundo está nas minhas mãos, vou gastar. Eu lembro que o meu primeiro salário de carteira assinada era R$900. E pra época,
era muito dinheiro,
porque o salário mínimo era R$350 naquela época.
Você ganhava 3 vezes mais do que o salário mínimo.
Eu era riquíssima naquela época. Eu gastei tudo, porque eu tinha o quê? Acho que 20 anos com registro em carteira. Eu acho que era 20 anos, eu gastei tudo, nem vi. Aquele ano foi um ano, assim, super imaturo, eu gastei tudo.
Eu lembro que eu trabalhei num shopping, meu primeiro emprego, e ela pagava em dinheiro. E aí, quando eu recebi, e foi na época de Natal, então eu fiz hora extra, ganhava caixinha, um monte de coisa. Eu lembro quando eu recebi um bolo de dinheiro, eu ficava olhando e falei, nossa, quanto dinheiro! Sabe, é umas coisas assim que marca, né? Tanto que a gente sabe. Eu acho que a maioria das pessoas é que sabem o que fizeram com o primeiro salário.
Exato.
Mas era muito dinheiro quando eu peguei, assim. Ai, uma sensação maravilhosa.
De riqueza, né?
Porque agora, a gente não pega mais em dinheiro, né? Então, dá uma sensação meio estranha. Tanto que quando eu vejo R$10, R$20, eu falo, nossa, existe dinheiro. E não é, então, né? Mas pegar aquele bolo quando eu... No meu primeiro emprego, foi uma coisa maravilhosa.
Você gastou todo esse bolo?
Então, essa parte eu já não lembro, sabia? Eu não consigo lembrar. Mas eu lembro que eu ajudava em casa.
Tá.
Que minha mãe sempre falou que a gente tinha que ajudar em casa, então a gente ajudava em casa. Não era muito, mas a gente ajudava. Uhum. Mas assim, o que eu fiz de fato... Ah, eu devo ter comprado roupa, né?
Porque... Maquiagem.
É, com certeza. Roupa, com certeza.
Esse negócio de dinheiro em espécie é muito engraçado, né? Porque uma forma de você conseguir guardar dinheiro também é você ter ele em espécie dentro da carteira. Porque nunca em nenhum lugar tem troco.
É.
Então você não gasta, porque ele vai ficar dentro da sua carteira.
Ou ninguém,
né,
quer trocar os R$100.
Ninguém
troca os R$200, ninguém troca. Então você vai ficando ali, vai ficando ali.
É uma forma de guardar.
Agora no Debit e Pix, todo mundo aceita.
Vai embora rapidinho.
Vai. Voa.
Né? Quando a gente não tem esse contato com dinheiro, infelizmente a gente não tem muito essa percepção de quanto está gastando. A gente fala que é o tal da dor do pagamento, que a gente só vai verificar de fato lá na frente. Tem uma distância, né, entre o consumo e o pagamento. Pergunta para vocês também, para a gente pensar, que muitos aqui podem pensar e entender um pouquinho mais. Será que existe uma diferença entre esse processo de lidar com dinheiro, mulheres versus homens, ou seria tudo igual?
Olha, eu acho que mulher acaba gastando mais. Tá. Mulher, eu acho que acaba lidando um pouco melhor com o dinheiro. Tem muitas mulheres que cuidam da casa, né? Homens ajudam, mas tem muitas mulheres que só elas fazem compras mensal, que pagam as contas, tem a parte dos filhos também. Tem homens que ajudam? Com certeza tem. Mas eu acho que o nicho maior, a grande maioria, eu acho que são das mulheres, assim, que cuida dessa parte. Então eu acho que a mulher acaba lidando melhor um pouco com dinheiro, sabe, mais... Ah, eu acho que tem que gastar mais. Mulher tem muita coisa pra fazer, pra arrumar. Homem, tem homem vaidoso? Claro que tem. Mas a mulher tem vários sapatos pra comprar, vários tipos de roupa pra comprar, tem brinco, sabe? Eu acho que mulher acaba gastando um pouco mais de dinheiro. Eu acho que... Eu acho que mulher é mais... nessa parte, assim, ela sabe economizar, mas também ela sabe gastar.
Perfeito.
E eu acho que tem muito a questão do social também, porque a mulher, ela é obrigada a amadurecer como cuidadora do lar muito mais cedo do que o homem. Enquanto o homem tem o peso social de sustentar uma casa. Sim. Então, existe essa questão. Hoje em dia, as mulheres estão independentes. Hoje em dia, a gente não Sim. precisa de homem para pagar as nossas contas. Mas por muitos anos, era o homem que cuidava do dinheiro, né? Então, hoje, o aspecto vem mudando. Só que ainda existem essas questões de que o homem, ele banca, ele paga a conta. Sim. Não que isso seja certo, acho que cada um sabe lidar com o seu uhum. dinheiro. Mas existe, acho que esses gastos do homem de uma parte mais fútil do que das mulheres também, devido a essa questão social, eu acho.
É, o que a gente consegue observar até historicamente, que antigamente as mulheres, por exemplo, não tinham CPF. Consequentemente, não tinha acesso à conta bancária, tinha que ter uma autorização dos homens. Então, olha o que a gente já evoluiu de ter essa independência. Então, foi um processo também de conquista das mulheres poderem ter acesso ao dinheiro, poder ter a sua conta bancária, o seu CPF, ter a sua possibilidade de trabalhar.
Sim.
Então, parece que está tão distante, mas não tem tanto tempo assim. Então, a mulher, ela também foi, ao longo do tempo, buscando essa autonomia, aprender a lidar com dinheiro, porque a gente até vê que gasta mais, mas porque ela acaba tendo uma responsabilidade maior. Vocês já falaram aqui, ó, tem filho, tem pai, tem mãe para ajudar, para cuidar. Quem tá fazendo essa administração? O que vai comprar? O que que não vai?
Sim.
Quais são essas decisões? Eu acho que é legal a gente pensar e trazer. E uma coisa que já está mudando e ampliando também, para todo mundo ficar sabendo, é em relação aos investimentos. As mulheres estão começando a ganhar esse mercado, que é muito ainda encarado mais pelo lado do homem, por causa do risco. Nós somos mais conservadoras, né? Temos mais atenção. O homem acaba sendo um pouquinho mais arriscado, vai ali mais na bolsa, não pensa muito. A mulher acaba sendo um pouquinho mais comedida porque tá olhando a família.
Tá olhando a família.
É isso mesmo.
É bem engraçado isso, né? Eu gosto, esse negócio de finanças é muito interessante. Meu pai trabalhava na Bolsa de Valores.
Olha que legal!
Então eu lembro que ele veio com aquela HP financeira e ele que me ensinou a mexer. Então eu lembro que eu levava pra escola, eu tinha 9 anos, aí eu levava pra escola e eu sabia mexer na HP financeira. Todo mundo, nossa, o que, que é isso? Ele é financeira.
Tinha milhões de botões, né?
E eu sabia mexer várias funções. Tanto que eu acho que eu entrei no ramo financeiro por causa disso. Ele que me ajudou. E aí minha mãe nunca se interessou naquela época. E aí depois eu acho que com o tempo ela foi começando a gostar de finanças também, a empreender, a investir. E aí eu acho que veio dali, sabe? Do meu pai com essa bolsa aí, da bolsa de valores dele, que era lá do pregão mesmo. Então eu acho que veio dali que eu falei, não, investir é legal, meu marido gosta, estudou. E tá muito.
Ótimo. Tem uma pergunta que pode ajudar aqui ao nosso público também. Vocês falaram que teve momentos que teve aí um desafio com dinheiro, conseguiram superar, estão superando. A Ju até trouxe aqui uma situação que ensinou pra gente em relação que, olha, não deixa pra guardar só quando sobra, já aguarda antecipadamente. Vocês teriam algum exemplo, alguma orientação que as pessoas podem também se olhar e falar, nossa, eu tô com dificuldade aqui, como que eu poderia fazer para mudar? E que a metodologia da SLP acabou ajudando vocês, seja no guardar, seja no processo de mesada, já que a gente tem filho, como que eu lido com meu filho e meu dinheiro? Então, o que, que vocês conseguiriam trazer de um exemplo, de uma situação que tinha uma questão ali um pouquinho mais trabalhosa e agora flui mais fácil?
Eu trato muito esse negócio de mesada com meu filho. Eu acabo falando pra ele... falo pra ele que ele tem que conquistar.
Tá.
Então, ele tá muito nesse negócio de celular. Aí eu falo pra ele, ó, diminui um pouco pra você conquistar seu dinheiro. Eu falo muito de economizar dentro de casa. Ele também já tem as aulas de educação financeira. Eu sempre falo, eu adoro fazer mercado, né? Uhum. Então eu gosto de ir nos dias da promoção do mercado, porque eu acabo pegando promoções do dia da feira, de carne. Eu vou sempre nos dias específicos, assim, para ajudar nessa parte dentro de casa.
Ótimo.
E eu acho que é isso.
De ensino em educação financeira, o meu filho, ele estuda numa escola quando ele era criança que tinha um cartão de crédito. Eles já ensinavam educação financeira. Então, tudo que a criança fazia dentro da escola era com aquele cartão. Aí a gente colocava um valor, os pais colocavam um valor como se fosse um pré-pago, né? Uhum. Ao longo do mês. E aí, lanche, xerox, qualquer coisa, ele tinha que usar aquele cartão. Então, era uma forma de administrar. Hoje, o Gabriel tem mais dinheiro que eu guardado.
Olha!
Mais dinheiro, porque ele aprendeu desde cedo, que é uma coisa que a gente... Eu não tive educação financeira na escola. E ele já teve. Então, isso ajudou muito. Até ele ajuda a gente em várias coisas, assim. Ele encontra coisas de promoção. Às vezes, eu tô pesquisando alguma coisa num site pra comprar. Aí, ele fala, mãe, tem esse site que tá na promoção, então, e busca questões de Black Friday, por exemplo, isso é importante também. Então, dentro de casa, ele mesmo implantou pra nós, não foi nem eu.
Olha que legal, a gente tá vendo aqui situações que já começar com esse processo de educação financeira desde criança facilita bastante e os nossos filhos acabam nos ensinando. Então isso é muito legal. E a Laila trouxe aqui a questão do supermercado, né? Da gente olhar, observar, fazer uma lista de compras, sim, né? Ter todo esse mecanismo que, querendo ou não, a gente acaba trazendo essa habilidade no dia a dia para que a gente possa salvar mais recursos e ganhar um pouco mais. O bate-papo está legal, mas já estamos chegando aqui no nosso finalmente. E uma pergunta que não quer calar, e serve para vocês também. Será que as nossas convidadas têm sonhos, desejos para se realizar? Vamos entender um pouquinho o que, que a gente tem nesse cenário? Laila e Ju, vocês têm sonhos?
Temos sonhos, né, Ju?
Acho que quem não tem sonho não vive,
não,
né?
Não vive, não. Olha, tem... isso é importante.
Nós temos sonhos. Fala o seu.
Bom, de curto prazo, que é o mais curto mesmo de todos pra mim, daqui ao... Não, meu aniversário já passou, né, gente? Peraí, que eu vou falar. De curto prazo pra mim, é uma coisa agora, pro mês de março mesmo, mudar totalmente meu visual, porque meu aniversário foi essa semana, e eu quero dar uma virada de chave. Então, olha, mudar de visual, cor de cabelo, é o meu curto prazo. Médio prazo é comprar meu apartamento, que hoje eu moro de aluguel. E longo prazo... morar na praia quando eu me aposentar.
Olha, que legal!
Que gostoso! Bom, o meu sonho de curto prazo é meio que dona de casa. Eu quero comprar uma lava-louça.
Ótimo, importante também.
O de médio prazo, eu quero trocar de carro, né? Trocar de carro com a família. E o longo prazo, eu quero visitar minha amiga lá na Alemanha. Então, como nós somos em quatro, lá em casa são quatro pessoas... Então a gente tem que juntar um pouco mais dinheiro, euro, e eu quero visitar minha amiga na Alemanha.
Olha, que interessante. Com certeza vocês aprenderam a definir esses sonhos respondendo algumas perguntas, certo?
Sim.
Vamos trazer aqui para que você também possa fazer. Qual é esse sonho no detalhe? Quanto ele custa? Já sabem o valor,
né? Já sabemos.
Ah, isso é importante. Quando que vocês querem? A gente precisa pôr data, prazo e também... quanto que eu vou precisar, a partir de agora, guardar todos os meses? E por último, da onde eu vou tirar esse valor? Ou seja, dessas economias que nós fazemos, sim, no dia a dia, a gente direciona para os nossos sonhos. E para finalizar o nosso bate-papo aqui, que passou assim, ó, muito rápido, a gente vai gostar aqui de ter uma mensagem final das nossas convidadas. Pode ser, Laila?
Pode ser. Eu, como mulher, eu penso na educação financeira em família, porque a mulher é a base de tudo, a mulher é o que dá o sustento para a família, mulher que manda, que nós mandamos mesmo, não é? Então, eu acredito que a família, assim, é um pilar importante para a educação financeira.
Perfeito. Ju?
Bom, eu, como mulher que acabei de conhecer a metodologia da SOP, ao contrário da Laila, sou uma mulher solteira. Então, a mensagem que eu quero deixar é que fazer educação financeira, trabalhar com a educação financeira na sua vida particular na sua vida como pessoa, como mulher, é muito importante, principalmente para você conquistar as suas coisas sem precisar de ninguém, você olhar para frente, olhar para trás e ver que tudo aquilo que você conseguiu conquistar foi tudo graças ao seu esforço e graças à educação financeira.
Gostei da mensagem, meninas. E fica aqui também o meu recado para vocês, que possam aproveitar de cada vídeo, de cada conteúdo, para aprimorar o seu conhecimento, o seu comportamento financeiro, porque vocês também merecem esse movimento. Estamos aqui para isso. E vamos dar aqui o nosso tchau para todo mundo, meninas, que eu tenho que devolver aqui para o Reinaldo.
Obrigada, Cíntia. Adorei nosso bate-papo. Foi muito, muito leve, muito gostoso. Obrigada.
Muito obrigada, Cíntia, Laila. Eu me diverti, passou muito rápido e foi muito enriquecedor para mim essa nossa conversa. Obrigada.
Muito obrigada, meninas. Obrigada, Reinaldo. É com você.
E aí, você gostou? Tenho certeza que sim. Um papo desse, com a qualidade do conhecimento da Cíntia Sena e das meninas, né, como um todo, esse programa certamente vai ajudar muitas pessoas, em especial as mulheres, que merecem sim estarem sustentáveis financeiramente, alcançarem a sua independência financeira. E para isso, eu trago aqui um presente para vocês. Vocês, meninas, como alcançar a independência financeira? Um curso de EAD que certamente vai levar você, as pessoas que você conhece, que são mulheres, a plena autonomia financeira e com isso realizar todos os seus sonhos e os propósitos de vida de cada uma de vocês. Vou deixar aqui na descrição esse curso, Como Alcançar a Independência Financeira para a Mulher.
Final do programa Dinheiro à Vista, com Reinaldo Domingos.
Rádio Cloud Coaching.
Se ligue! Dinheiro à Vista com Reinaldo Domingos, sempre na segunda-feira às 18 horas, com reprise na quinta às 11 horas e na sexta às 16h30. Aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.